Olá, eu sou Carlos Chaves, este é o programa Risco e Retorno, aqui na sua Shockwave Radio. Hoje eu trago um grande amigo, empreendedor do ramo digital e também da área esportiva, Rodrigo Piano, que vai falar sobre a sua aventura desde o início da sua carreira até os dias da pandemia. Voltamos em 30 segundos com o programa Risco e Retorno. Fiquem aí. Estamos de volta com o programa Risco e Retorno, aqui na Shockwave Radio. Como eu comentei com vocês, um grande amigo meu, Rodrigo Piano, vai falar para nós sobre empreendedorismo na era digital. E nada mais importante do que esse assunto, no que tange a nova realidade do mundo, onde a gente observa nos últimos 4 meses o crescimento de negócios digitais, crescimento do número de pessoas que começou a utilizar a internet e seus meios digitais para comunicação, trabalho, lazer e negócios. Tudo bem, Rodrigo? Prazer estar aqui com a tua presença no programa.
Boa noite, Carlos. Tudo bem? Prazer é todo meu estar mais uma vez conversando contigo. É sempre um momento de muito aprendizado, essas trocas de experiência, de ideias. Te agradeço muito e espero que, assim como na nossa última conversa, as pessoas que estão ouvindo tirem alguma lição ou algo que possam levar de bom para a sua vida.
Exatamente. E eu tenho como missão de vida, Rodrigo, sempre estar com os pés no chão e estar em conexão com o mundo real. Foi isso que meu pai me ensinou, foi isso que o meu avô me ensinou. Então, eu sempre tento ser o mais prático possível com as pessoas. E não vai ser diferente nesse programa. Eu sei que tem uma pessoa extremamente pé no chão que vai trabalhar de conceitos fundamentais para todos que estão nos ouvindo, principalmente os jovens, que têm cada dia um maior desafio na sua vida profissional, pessoal e até a parte de saúde. Rodrigo, conta para nós como é que iniciou. Tu é gaúcho, nasceu em que cidade? Conta para nós aí teus primeiros passos na tua vida jovem adulta.
Bom, boa noite, Carlão. Na verdade, você falou sobre missão de vida, né? Ultimamente eu tenho refletido sobre isso e eu acho que o que mais fica latente, assim, né, nos meus pensamentos é que a minha missão hoje não é não ser um burocrata.
Essa é boa.
Porque o que acontece, né? Diante dessa pandemia, os burocratas acabaram tomando conta e aí
Exato.
a sociedade tá pagando o preço da incompetência dos burocratas, que são pessoas que não têm a mínima noção da prática, né?
Exato.
E ficam lá fiscalizando tudo, como se tivessem um rei na barriga, e a função é fiscalizar e não fazer o negócio crescer ou prosperar. Então, hoje eu fico pensando muito nisso, nessa missão de não ser um burocrata. E voltando à tua pergunta, eu gostaria de falar o seguinte. Eu sou Rodrigo, sou formado em Educação Física, né? Esse ano, em setembro, já fazem 10 anos que eu me formei em Nossa. Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já faz tempo. E eu lembro que, só para dar uma pincelada, porque é legal falar para que tenha identificação com o pessoal que está ouvindo, né?
Sim.
Quando eu tinha 17 anos, eu passei no vestibular. Eu lembro que todas as pessoas da minha família, eu ia ser a primeira pessoa da minha família, depois da minha mãe, a fazer uma faculdade.
Olha
e,
só.
E aí, eu lembro que quando eu falei, pô, passei no vestibular, mas eu sou de Erechim, né, que é uma cidadezinha de 100 mil habitantes agora no interior, e todo mundo foi contra. Por quê? Porque todo mundo queria que eu ficasse lá. E conduzisse a vida da forma que todo mundo tinha conduzido lá, né? Que é nascer, crescer, trabalhar e ficar por lá. E eu lembro muito bem da conversa com a minha mãe e com meu pai, que foi o seguinte: meu filho, não tem possibilidade de ficar trabalhando aqui em Erechim, estudando e fazendo, ficar por perto? Eu acho que não vai dar certo lá em Porto Alegre.
Imagina, né?
E assim, os meus pais podiam me dar apoio moral, era isso que eles podiam me dar quando eu passei no vestibular. Então, eu fiquei pensando, não, é o meu sonho, eu tinha um sonho de trabalhar com futebol muito forte, eu queria ser preparador físico, eu queria estar junto no futebol, aprendendo, preparando atletas, e eu falei, lá é o meu lugar. Não tem outro caminho.
Foi o futebol, então, que te despertou fazer educação física?
Foi o futebol. Foi o futebol que me despertou fazer educação física. Tenho meu tio lá em Erechim, que é um gremista fanático, e desde os 5 ou 6 anos, sempre quando tinha jogo do Grêmio, ele passava na minha casa, buzinando o carro, com bandeira do Grêmio. E quando eram jogos mais importantes, ele me levava a gente, nas reuniões dos amigos para assistir o jogo junto, e aquilo lá foi despertando um bom sentimento dentro de mim pelo futebol. E aí o futebol e a área esportiva, né? Então eu sempre me envolvi em competições de natação, futebol, enfim.
Que bela influência, pensei, cara, que bela influência.
Eu gosto disso, eu gosto do esporte. Esporte é saúde, né? Esporte é lazer, esporte é performance, eu quero estar junto. Então daí eu pesquisei qual que era a melhor faculdade de educação física do Rio Grande do Sul, e na época era a ESEF da URGS, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Sim.
Aí eu me dediquei. Eu trabalhava de dia desde os 16 anos, trabalhava de dia, ia para aula de noite. Eu lembro que eu saía da aula umas 10 da noite e ia dar minha corrida do dia para manter a minha forma. É. E daí eu chegava em casa e baixava as provas pela internet da URGS e ia estudando. Tá certo que a educação física não é um curso tão concorrido, mas também não é pouco.
Não,
então
não
eu
é,
acabei
não.
passando. Aí eu vim. Eu vim para cá. E eu lembro que, como eu falei, né, os meus pais só podiam, uma família muito humilde, então só podiam me dar apoio moral.
Que às vezes é o mais importante, viu, Piano?
É, isso, é. Eles só podiam me dar apoio moral, e aí eu tive que me virar, cara. Pra ser bem sincero, eu cheguei na rodoviária de Porto Alegre em 2005 com R$200 na minha carteira, e eu tinha isso daí pra fazer toda a minha faculdade.
E tu sabe que tá tocando num ponto importante, que é o seguinte, ó. Quanto menos opção a gente tem numa certa idade, menos chance de errar a gente tem. Quando a gente tem muita opção, a gente tem chance vai para um caminho, desiste. Vai para outro caminho, desiste. Então, às vezes esse negativo não é um negativo, é um baita positivo.
É, e a convicção também, né? Porque nesse meio tempo, antes de eu vir para Porto Alegre, que eu já tinha aprovado no vestibular e a transição, achar um lugar para morar, né, as coisas aqui, fazer a matrícula, todas as pessoas que passavam no meu caminho falavam para mim desistir. Porto Alegre era uma vida de capital, diferente do interior, que o custo era mais alto, que a faculdade de educação física não era uma faculdade muito bem vista. Eu não dava bola para isso, porque eu já sabia o que eu queria. Era aquilo que eu queria.
Entendi.
Então, eu já estava convicto, aí não tem erro, né?
Sem dúvida. E depois da faculdade, Piano, que caminho tu tomou? Conta um pouquinho para nós.
Carlão, na verdade eu quero falar um pouquinho da faculdade ainda.
Ah, que bom, que
porque,
bom.
É, porque logicamente, Carlão, eu tinha custos para fazer a faculdade, né?
Sim.
Então eu naquela empolgação de estar tendo contato com os professores, já estar tendo contato com alguns preparadores físicos nos primeiros semestres e... Meu professor, um dos professores já tinha sido até preparador físico da seleção brasileira. Então, começa a vir a empolgação e tu começa a te encontrar com aquilo que tu imaginava, mas não conhecia, né?
Sim.
Mas aí vieram os desafios de manter os custos na capital, né? Lugar para morar, enfim, essas coisas. E daí, eu ano passado eu ouvi de um grande amigo meu, que ele falou assim, cara, eu me considero como um toco, um galho, um pedaço de madeira num rio.
Sim.
Para quem é do interior, principalmente, sabe... Quando tu joga pode ser qual for o peso da madeira ou do galho no rio, a correnteza vai levar. Só que tu não vai escolher o teu destino, tu simplesmente te arrisca a entrar naquela correnteza. E teu destino vai ser, muitas coisas vão chegar. Tu não sabe qual vai ser o destino final, mas tu sabe que tem que ter coragem para entrar naquela correnteza e o destino final tu ainda não conhece, né? Então, aquilo que o meu amigo falou me marcou muito, de um galho no rio. Por quê? Faz o teu planejamento, mas tem muitas coisas que vem até ti. E aí eu lembro que, pô, aqui em Porto Alegre, nos finais de semana, enquanto os meus colegas estavam descansando, estavam, sei lá, muitos iam pra praia, né?
Na balada.
Apareceu uma oportunidade pra mim ser árbitro de competição de natação, que era praticamente todo sábado e todo domingo. Eu lembro que eu chegava segunda, às vezes, mais cansado do que descansado, né? Porque eu ficava... dia inteiro no União ou no Juvenil, arbitrando os estaduais, as competições de natação. Daí, um belo dia, eu conheci um colega lá na Federação Gaúcha que falou, cara, tem uma academia no Hotel Sheraton, e tá precisando, ninguém quer no final de semana, porque é verão, todo mundo quer ir pra praia, mas ninguém quer trabalhar nessa academia como estagiário de educação física. E eles pagam super bem, mas tem que ser todo sábado e todo domingo. Aí eu falei, pô, eu quero, né? Já que ninguém quer, eu quero.
Fazer dinheiro no final de semana, coisa boa.
Coisa boa.
E num baita ambiente, né? E num baita ambiente de trabalho,
Carol,
né?
Baita ambiente. E é isso que eu quero te falar agora, né? Tu até conhece o proprietário da academia, o Vitor, né?
Sim.
Então, nos meus primeiros finais de semana, Carlão, tava um alvoroço, daí me contrataram, fiz a entrevista, me contrataram, tava um alvoroço no hotel, impressionante, assim, não dava pra entender o que tava tendo no hotel, eu era novato ali, aí daqui a pouco chega a segurança do hotel e fala, cara, tem que fechar a academia, vai vir um hóspede, assim, um pouco, um hóspede, digamos assim, um hóspede ilustre, eu entendi.
Celebridade.
E aí tu vai precisar dar treino pro cara, né? Eu já peguei, liguei pro Vitor, o que eu faço? Eu nem conheço esse cara, na época eu não ouvia muito, né? Ele falou, cara, tu vai dar treino pro Paul McCartney.
Treino pro Paul McCartney, porra.
Aí imagina eu, assim, ó, um guri de Erechim, de 18 anos, 18 anos, porque eu resolvi não ouvir o conselho das pessoas que estavam no meu lado, né?
Sim.
Resolvi me colocar como aquele toco no Rio, né? Então, eu com 18 anos, estagiário, recém-contratado, falando mal, falando verbo to be.
E o Paul McCartney por ali.
Aí eu fechei a academia, liguei pro Vitor com um certo receio, né? Pô, os caras falam que eu tenho que dar treino pro Paul McCartney. Eu, no primeiro semestre da faculdade, cara, vamos lá, o Vitor falou, não, faz o que tu sabe, tranquilo, às vezes ele pode até ter o treino dele já, então só vai precisar estar perto e tal. Daqui a pouco chega o Paul McCartney e eu fico íntimo do cara, né?
Olha só, que bacana.
Então, essas coisas, quando a gente se dispõe, né, Carlão, às vezes a gente pode ficar pensando, poxa, trabalhar no final de semana, poxa, não sei o quê. Cara, quando as oportunidades chegam, a tendência é que muitas coisas vão surgir dali, né?
Sim.
Então, eu queria relatar essas coisas, e não foi só o Paul McCartney, no hotel todo final de semana tinha alguma pessoa ilustre, assim, um músico. Eu lembro que eu fui convidado pro show da Rita Lee, porque ela foi na academia, eu lembro que fui no show também, depois teve uma banda bem famosa, Black Eyed Peas, Iron Maiden, eu conheci todos os integrantes, também foram pra academia. Então, coisas que eu não imaginava, né, que marcam, né, são experiências.
Sem
quando a gente se dispõe, né, Carlão, porque se a gente fica em casa com medo ou aborrecido, as coisas não acontecem, né?
Exatamente. E
a gente tem que se dispor.
E eu vejo assim, Rodrigo Piano, que essa geração, essa geração mais jovem, o pessoal que tem abaixo de 21, 22 anos, quem se dispor vai se dar muito bem, porque são poucos os que se dispõem.
São poucos e as oportunidades são muitas.
Exatamente. Acho que cada vez tem mais oportunidade para quem se dispõe. Então, parabéns pela... Parabéns por essa história, eu nunca tinha ouvido falar nesse aspecto, mas acho que todo mundo consegue tirar algumas lições, né? Para poder ganhar uma medalha, tu tem que aparecer na competição, né? A medalha nunca vai caminhando para ti em casa, né?
Exatamente. Então, às vezes a pessoa pode estar murmurando ou estar se sentindo desafortunada, né?
Sim.
Mas não, as oportunidades aparecem e Deus vai colocando as oportunidades no nosso caminho. E, enfim, cabe a gente se colocar como aquele toco no rio para receber essas oportunidades ou não, né?
Exatamente. É. E aí depois, Piano, o que, que aconteceu? Conta para nós aí.
Bom, depois começa também uma grande aventura, né? Depois da faculdade, muito assim, no último semestre, ficou muito latente, assim, que eu precisava fazer o meu TCC voltado para preparação física. Aí, no último semestre, eu já trabalhava no Inter, já estava alguns anos lá no Inter, na categoria de base, estava tendo contato com um monte de gente legal do futebol, estava treinando, tipo, Pato, naquela geração de 2007, 2006, que estavam na base subindo profissional, Luiz Adriano.
Sim.
Estava junto lá no Inter, na base, envolvido nas avaliações. E aí... eu lembro também muito, isso bate muito no meu coração, que é, eu tinha que fazer um estágio obrigatório.
Pela faculdade?
Eu achava um saco, da faculdade, era o último semestre. Eu achava um saco aquele estágio, cara. Era longe, era lá no Intercap, era um estágio que não tinha nada a ver com o que eu queria para o meu futuro e tal. Mas enfim, era aquela coisa de obrigação curricular, né, que às vezes... mais te deixa mais burro do que te acrescenta alguma coisa na vida.
Entendo bem como é que é.
Mas É, mas aí eu falei, cara, bom, se eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? E o estágio era o seguinte, eu tinha que ir na FPE, que é, se chama Fundação de Proteção Especial, que é onde ficam crianças abandonadas. E na época eu não tinha interesse em fazer esse estágio. Até porque eu participava de outro projeto social. Mas aí, tipo, crianças, assim, que os pais foram presos ou né, eram traficantes, enfim, as mães se prostituíam ou já estavam presas também, o Estado vai, né, pega essas crianças e tira a guarda delas, dos pais, e larga na FPE. Aí eu tinha que ir todo dia na FPE, não, tinha que ir 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, das 2 às 3h30.
Barbaridade.
E aí eu fui lá, cheguei lá, o coordenador me entrevistou, daí eu falei, cara, sinceramente eu não tô muito motivado para esse estágio, mas eu tenho que fazer, então. Daí ele falou, não, beleza, os alunos geralmente vêm assim e tal. Mas já que eu tenho que fazer, eu falei, já que eu tenho que fazer, eu vou dar o meu melhor, né? Então tu pode perguntar o que tu precisar aí que eu te ajudo. Aí ele falou, cara, tem trabalho, tem bastante. E daí eu falei assim, e mais? Depois, no primeiro dia, depois que eu conheci as crianças, tu acaba se apaixonando assim, sabe? Porque é um trabalho legal. E aí eu falei pra ele, eu posso vir todo dia se tu quiser, porque eu achei legal o trabalho. Depois do primeiro dia eu achei muito interessante ter contato com essas crianças, a conhecer a realidade dessas crianças. Eu nem sabia que existia isso, né? Que existe até hoje, na verdade. São casas-lares aqui em Porto Alegre. E aí como eu saía da faculdade, o estágio começava às 2, eu saía ao meio-dia e era perto da ESEF, eu geralmente chegava 1 no estágio. Aí eu ficava lendo um livro de preparação física. E aí o coordenador sempre me questionava, ah, tu gosta de preparação física, né? Eu falei, cara, gosto, gosto muito. E ele, pô, mas todo dia que eu chego aqui, tu tá lendo esse bendito livro de preparação física. Daí eu falei, é que eu gosto, eu quero ser preparador físico e tal. E ele sempre me questionando, que tu tá lendo agora? E ele falava assim, que tu tá lendo agora? Daí eu falava, ah, tô lendo sobre periodização. Ah, que tu tá lendo agora? Tô lendo sobre treinamento de força, tá? Ele sempre queria saber alguma coisa, né?
Sim.
Aí eu só sei que é assim, Carlão. Eu entendi que era bem fundamental que eu tivesse lá naquele semestre, a partir da terceira ou quarta semana. Eu comecei a me dedicar muito, tanto é que às vezes durante as sextas à noite, tipo das 7 às 9, eles faziam aniversário para as crianças, né? Ah. Eu até não era minha obrigação, eu ia lá, ajudava, porque eu realmente me envolvi muito com aquela realidade, as circunstâncias daquelas crianças, me marcou demais. E eu comecei a me envolver. Cara, tava apaixonado pelo estágio. No fim, eu não queria nem. No fim do estágio, eu não queria mais nem. Eu queria trabalhar lá, queria. Tava enlouquecido, assim. E aí o coordenador chegou e falou assim: Rodrigo, o negócio é o seguinte. Durante esse semestre, a gente gostou muito de ter aqui. Aí fizeram uma festa pra mim, assim, no fim do estágio. Que eu realmente me dediquei, assim. Como eu nunca. Pati, como eu me dedicava no estágio do Inter, assim.
Entendi.
E aí o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu vi tua paixão pela preparação física, eu queria te dizer o seguinte, o meu tio é preparador físico do Flamengo, lá no Rio.
Bah.
Eu não te falei isso antes, porque realmente eu queria saber se tu tava afim mesmo. E eu, cara, todos os dias tu lendo aquele bendito livro, eu falei, não pode ser. Então o negócio é o seguinte, tu nos deu esse presente de estar 100% dedicado aqui, envolvido e tal, eu tenho um presente pra ti. Tem um estágio no Rio de Janeiro, no Flamengo, com o preparador físico do Flamengo, no time principal, já tá autorizado até pelo Zico.
Bah.
E tu compra a tua passagem e vai, e lá eles se viram com tudo. E aí, mais uma vez, né, aquela coisa na minha cabeça, pô, vale a pena tu se colocar como um toco no Rio, né? Porque
sem
tu não
dúvida.
Sabe o que tem ali na frente, na correnteza,
verdade,
né?
É verdade.
E aí, aquilo ali que mudou minha vida no futebol, por quê? Porque eu fui pra lá, também fiquei me envolvendo com os caras, na época deu um rolo grande, assim, porque foi uma época que aquele goleiro Bruno mandou matar aquela mulher, daí tinha polícia no CT, era uma confusão sem fim, o Adriano Imperador jogava no Flamengo, então eu tive contato com todos esses caras, o Petkovic, todos os caras, assim, Petkovic da época,
tá.
Todos os caras, aprendi muito, atualmente o cara que ficou me supervisionando no estágio, que era o auxiliar do tio do meu chefe lá no estágio, ele é preparador físico no maior time do Japão lá, Kashima Antlers.
Olha só, o Zico, enfim, jogou lá, eu acho.
E aí no fim do estágio eles falaram, cara, a gente tá vendo alguma coisa pra te ficar no Rio morando e trabalhar, nem que seja na categoria de base do Flamengo. Enfim, eles começaram a mexer os pauzinhos lá pra mim, ficar lá. Só que não deu certo, não tinha vaga, eles não conseguiram vaga em nenhuma categoria e tal. e falaram, cara, infelizmente a gente vai ficar com o teu contato, mas não abriu nenhuma vaga, então nós não vamos te oferecer alguma coisa que não existe, vai ter que voltar. Só que eu voltei pro Rio Grande do Sul, e daí os meus amigos sabiam que eu tava lá, né? E aí foi o momento que eu fui pro Brasil de Farroupilha, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Daí eu já fui pro Brasil de Farroupilha, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Turra, que é hoje auxiliar do Felipão, né?
Grande Paulo Turra.
E depois disso daí, de conhecer, eu trabalhei com ele em vários clubes. Então esse foi o meu início, né, na preparação física do futebol. Esse foi o início da minha carreira profissional, né? Nada que eu planejei, eu tenho um versículo bíblico que fala assim, que ao homem cabe fazer os planos, mas quem dirige os passos é Deus, né? Então eu me planejei, mas nada do que eu planejei realmente aconteceu, porque foi acontecer uma coisa muito melhor do que eu imaginava.
Entendi. Tu seguiu a tendência.
Segui a tendência, isso aí.
É exatamente isso.
Exatamente.
Pô, que legal,
exatamente.
Que legal essa história, Piano. Olha,
legal.
Eu nunca tinha escutado de ti com tantos detalhes e fiquei... extremamente contente com todas as tuas decisões de sempre estar disposto a botar a mão na graxa e ir para frente, né? É isso que...
Isso aí.
Tem que botar a mão na graxa e ir para frente.
Trabalho dignifica o homem.
Exatamente.
Trabalho dignifica o homem.
Eu não conheço ninguém que seja uma pessoa plena sem trabalhar, sem produzir.
E Carlão, também cabe muito eu falar de um amigo meu que é amigo até hoje. De repente eu até vou mandar esse podcast para ele, ele sabe disso, a gente já teve várias conversas sobre isso. Mas na época que apareceu a oportunidade de trabalhar em Farroupilha, eu falei, cara, se apareceu eu vou, não tô nem aí. E ele falou, não, Farroupilha, interior, não tem como crescer, não tem, os times não são bons e tal. E lá eu acabei conhecendo o Paulo Turra, né, que depois me levou até para trabalhar num clube da primeira divisão do Campeonato Paranaense. E ele murmurando, reclamando, eu sempre converso isso com ele, acabou perdendo as oportunidades, porque ele era o primeiro lá para Farroupilha. Então, a gente tem que reclamar menos,
exato, né?
Se lamentar menos, isso em todas as áreas da vida, em todos os aspectos, seja na faculdade, no colégio, seja em casa, seja na área dos investimentos, né? Se lamentar menos, reclamar menos, e se está se colocando uma oportunidade, cabe a gente aproveitar, né?
Exatamente. E o que tu tá falando é tão importante, e eu diria que só o ato de estar predisposto e o ato de encarar os desafios de peito aberto e principalmente começar por baixo, né? Eu acho que o ato de tu querer começar por baixo e saber que realmente naquele momento tu não tem condições tem que começar por ali mesmo, até para construir a parede por tijolo, né?
Construir a base.
A base.
A base é importante.
Exatamente. Então, isso aí demonstra uma carreira sólida, onde a gente, no fundo, a gente consegue viver todos os aspectos práticos, né, de convivência e que vão abrindo outras portas, né? Uma porta vai abrindo outra, e vai abrindo outra, e vai abrindo outra.
Exatamente. E esses dias eu vi no teu Instagram que tu postou uma foto bem novo com o Bill Gates, né?
Exato, exato.
Pô, então eu queria saber essa história também, porque essa história me intriga também, hein?
Eu tive a oportunidade de trabalhar na Microsoft, bem na época do lançamento do Windows 95. Eles estavam abrindo um escritório na região sul aqui, e na zero hora apareceu um anúncio, eu mandei meu currículo, passei por um processo seletivo bem intenso na época, e aí eles me escolheram, fui convidado, e em um dos eventos que teve nos Estados Unidos, que a gente ia pela Microsoft, naquela época a Microsoft era muito pequena aqui no Brasil, tinha 25, 30 funcionários, a gente teve a oportunidade de conhecer o Bill Gates e conhecer mais a cultura da Microsoft.
Então, que legal.
Então são as coisas que... É tipo o toco no Rio, né, Rodrigo?
Eu toco
no Rio. Abre uma zero hora, pega um anúncio, manda o currículo, te convidam para ir pro uma oportunidade para trabalhar sábado e domingo no Sheraton, aparece o Paul McCartney, daqui a pouco tu vai para um estágio e no estágio tu tá lendo um livro sobre preparo físico, uma pessoa conhece um preparador no Rio, e as coisas vão indo, a vida é essa, é isso que esse que o pessoal jovem precisa entender o mais rápido possível, tu tem que estar exposto às oportunidades e sair de casa e à luta, esse que
como
esse
fala... como fala no futebol, tem que estar fardado, né?
Tem que estar fardado. Pelo menos te farda, né? Te bota tu ligeira lá, bota a calção, é.
Se tiver em casa ou no DM lá de pantufinha, não vai acontecer nada, né? Se tu botar a farda, o treinador, tu pode ser até um péssimo jogador, mas se tu tiver fardado e o teu titular se machucar, tu, meu amigo.
Se fardou, corre o risco de entrar, hein?
Acontece muito isso no futebol. Acontece muito na comissão técnica. Tem um jogador titular muito bom e um jogador reserva dele muito ruim, né? E o treinador não quer botar ele de jeito nenhum. Aí com 10 minutos de jogo, ele se machuca, o titular se machuca. Aí o treinador olha umas 10 vezes pro banco, assim, pra ver.
E agora, põe ou não põe? Põe ou não põe?
Vou ter que pôr ele. Não. Vai, tá? Aquece.
Aquece. E aí vai que a bola bate nele e entra, né? E o cara se consagra.
E geralmente acontece isso, Carlão, tu acredita? É. Geralmente acontece isso. Reserva ruim entra e arrebenta no jogo, é impressionante.
É, exatamente isso. E Piano, fala para nós um pouquinho, dentro dessa toda a tua trajetória, que é uma trajetória bem, bem bonita e de sucesso, porque afinal de contas tu é uma pessoa jovem, veio do zero, veio para uma capital e tudo isso aí. E agora o teu último empreendimento, qual é? Conta para nós aí sobre o mundo digital.
É, o que aconteceu, Carlão? Eu percebi que as pessoas estão, o mundo está se tornando digital. Pode ser uma pequena, uma média, uma grande companhia, elas todas estão se posicionando nas plataformas digitais, até serviços de saúde, né? Médicos, odontológicos, o direito também, né? Está se posicionando muito nas plataformas digitais. E aí um dia eu estava dando treino para um aluno meu de personal trainer, e meu aluno falou, cara, eu fiquei impressionado que uma amiga minha, eu não vi ela há anos, assim, já é amiga minha e da minha esposa, nós somos amigos deles também, e eles fizeram aniversário de 50 anos e a gente chegou no aniversário de 50 anos dessa amiga e ela estava muito magra. Ela muito magra. E eu fiquei pensando, como que ela conseguiu? Ela sempre foi uma pessoa gorda, assim, digamos assim, né? Como que ela conseguiu com 50 anos ficar tão magra? Eu, curioso, fui lá e perguntei para ela. Isso meu aluno falando. E aí, essa moça falou, olha, eu estou fazendo um treino virtual. Daí eu falei... Eu fiquei pensando, é treino virtual? Que história é essa? Isso, então, falando 2014, 2015. Aí o meu aluno falou, não, ela falou que tá fazendo um treino virtual chamado Q48. Olha, é um só aplicativo que tu baixa e aí tu tem os treinos e não sei o quê. Aí baixei o tal do aplicativo e vi que quem tava no aplicativo era o Vinícius Possebon, que era um rapaz que eu até tinha feito um curso com ele já.
Sim.
Mas ele tava numa performance muito boa, diferente do curso, onde ele era mais introvertido, mais tímido. E aí eu fiquei curioso. Cara, alguém tá ensinando ele, deve ter um mentor legal. Aí eu comecei a digitar o nome dele no Google, tal, comecei a pesquisar e vi que ele tinha um mentor mesmo. Se chamava Érico Rocha. E o que que o Érico Rocha é? Ele pega pequenos empreendedores que têm uma paixão, tipo eu que sou apaixonado pela preparação física, e coloca, escala essas pessoas na internet. Ou seja, se tu tem potencial como personal trainer de atender 5 ou 10 alunos, que é o máximo que um personal consegue atender, né? Sei lá, 20 talvez, na internet esse potencial de escalar é muito, muito maior, tu pode atender centenas e milhares de pessoas do mundo todo com um programa online, né? E aí eu pensei, cara, já que tá começando isso, eu vou pesquisar mais e vou fazer. Então eu resolvi fazer um empreendimento digital, que é o Detox 40, que é um desafio de 40 dias para pessoas sedentárias. Esse é o pré-requisito, que a pessoa esteja bastante tempo sem fazer alguma atividade física orientada.
Chama Detox, seja, Detox 40.
Detox 40.
Tá.
E aí eu filmei, gravei, desenvolvi um programa de treino de 40 dias e aí me posicionei nos meios digitais. E agora fazem um ano e meio assim, que eu tô com o Detox. E eu acabei tendo, principalmente esse ano, eu acabei tendo um retorno muito grande por causa da pandemia, né? Então, essa foi uma possibilidade de negócio. Se não tivesse o Detox, talvez eu estaria, em função de não poder trabalhar, né? As academias fechadas, os clubes fechados, talvez eu estaria com um pouquinho de aperto. Mas, em função desse empreendimento digital, eu comecei a comercializar o meu aplicativo na internet. E aí começou a ter um retorno legal, esse ano principalmente.
Entendi. Então, na realidade, é um aplicativo para a pessoa que é sedentária, esse desafio durante 40 dias, ele vai através do aplicativo. O aplicativo vai dizer quais são os tipos de exercício que ele vai fazer e aí ele vai ter um resultado nesses 40 dias que é o desafio. Seria isso?
Exatamente. Os treinos são gravados, todos filmados, tem as entrevistas com a nutricionista, onde tem um cardápio completo, porque não tem como ter uma saúde boa, plena, sem aliar o exercício, sono e alimentação, né?
Sim.
Então eu trabalho muito o exercício e falo da importância do sono. E a nutricionista entra com o cardápio para os 40 dias, dos melhores nutrientes. Existem coisas diferentes também na alimentação, né? Existem as calorias e os nutrientes. Por exemplo, quando eu como um chocolate, eu estou ingerindo caloria, né? E aquela barra de chocolate industrializada, ela não tem nutrientes. Então eu estou ingerindo calorias, né? Estou enganando o meu metabolismo ali, colocando calorias para dentro, mas na hora da divisão dos micronutrientes, eles não aparecem. Ao contrário de quando eu como um prato de comida de verdade, da terra, comida criada por Deus, né? Que são frutas, legumes,
comida de
carnes,
verdade, comida de verdade.
Comida de verdade, que daí tu ingere as calorias, mas na hora da divisão aparecem os micronutrientes. E são eles que fortalecem nosso corpo, nossa imunidade, e a gente tem visto isso no Covid, né? E pessoas que não têm ingerido muitas calorias, mas têm ingerido poucos nutrientes, são as pessoas hipertensas, diabéticas, que chegam como grupo de risco, ao contrário das pessoas que levam a sério a sua alimentação e a sua saúde, que são pessoas que estão, sinceramente, nem preocupadas com esse vírus, né? Porque já fizeram o seu tema de casa, né, Carlão?
Sim.
Então, o aplicativo é isso, é tirar a pessoa do sedentarismo e devolver em 40 dias para ela uma saúde bem legal.
Muito bacana.
É.
Muito bacana, é. Eu acho que cada vez mais as pessoas, né, Piano, vão ter que dar conta de que elas vão ter que buscar fontes alternativas de receita.
Porque, exatamente.
Porque a incerteza é muito grande e acredito que ela vá permanecer cada vez aumentando mais. Então a gente não pode, no investimentos a gente tem um portfólio de investimentos onde a gente tem investimentos descorrelacionados e a pessoa física, o cidadão comum tipo tu, eu, a gente vai ter que ter receitas vindas de diferentes locais para que a gente consiga ter maior robustez no nosso dia a dia e sempre uma reserva de caixa sempre importante. Então,
é importante.
Então, essa parte aí, para mim, ela que tu tá comentando, é super importante. Piano...
Tu é o mestre, né? Tu é o mestre nisso, né, Carla?
Olha, tu sabe, Rodrigo, que eu aprendi muito na vida desde cedo de que a certeza é o imprevisto. E o imprevisto, o previsto vai acontecer, vai vir aquele inesperado, ele vai aparecer. E então, eu sempre tive a cultura de ter reserva e fazer com que as pessoas... forme a sua reserva. Então, porque se, no momento de incerteza, no momento de problema, o que vai acontecer? Se tu tem problema financeiro, tu vai ter dois problemas. Então, a gente quer ter só um problema, né? Que é uma diminuição da atividade econômica ou algum infortúnio nos negócios. Mas com reserva, a gente consegue passar por isso com mais facilidade. Então, essa sempre é o que eu falo para todos os jovens. É aquilo que eu consegui colocar na prática com 51 anos de idade.
Legal, Carlão. E eu aprendi contigo também esse negócio da reserva e também da sedução do consumismo, né?
Sim.
Hoje em dia as pessoas não se dão conta que elas entram num redemoinho.
Sim.
De consumismo, né?
Exato.
E isso foi muito legal quando tu me explicou e é muito interessante também como frear o consumismo, como... conseguir se planejar, né? Porque pode ser que tu não veja retorno daqui um ou dois anos, mas daqui 10 anos, aquele pouquinho que tu economiza, que tu investe, pode se transformar num grande retorno, né?
Exato. E tentar sempre viver abaixo do padrão que tu poderias estar vivendo. Isso é fundamental. Posso, mas não devo. Então, trabalhar sempre...
Pode.
Posso, mas não devo. Aí trabalhar sempre com reserva e não exagerar aí no nível de consumo que a gente tem hoje em dia, que o mercado nos oferece.
Ótimo.
Rodrigo, me diga uma coisa assim, para a gente estar chegando nos minutos finais aqui do programa, qual foi a maior lição, qual foi o maior aprendizado que tu teve aí em todos esses teus anos de vida, passando pela parte de sair de Erechim e vir para Porto Alegre, a parte de terminar a faculdade, ingressar no ramos de academia, depois preparação física, esportes, empreendedorismo digital, tudo isso aí. Pudesse marcar para nós aqui um aprendizado que tu teve, tu poderia dividir conosco?
Sim. Carlão, eu acredito que é ser destemido, sabe?
Sim.
É, quando a gente se coloca, voltando naquela anedota do rio, né? De um toco, um pedaço de ar, um galho e um rio. Para te entrar no rio, tu tem que ser destemido, tem que ter coragem de dar o primeiro passo. E geralmente a gente planeja, mas a gente não sabe o que... A gente enxerga, o nosso campo de visão consegue perceber até a esquina. Depois da esquina, a gente não sabe o que nos espera depois. Então, é ser destemido, sabe? É ter coragem de enfrentar os riscos, ter convicção nas tuas escolhas, de saber que nem sempre é fácil dar o primeiro passo, mas tu não pode ter medo das coisas, medo da vida, medo do que Deus vai te oferecer, do que a vida vai trazer para ti. E ter coragem para enfrentar o dia a dia. Para mim, essa é a maior lição. Assim. O fato de ser destemido, de ter bom ânimo assim, para enfrentar as coisas.
Tem que estar fardado.
Tem que estar fardado, exatamente. Tem que estar fardado e pronto para o jogo. É isso aí. Essa, para mim, foi o que eu mais aprendi. Isso foi o que eu mais aprendi.
Entendi. É que a oportunidade encontra para quem está disponível, né? Não para aquele cara que está resmungando.
Isso aí, isso é muito legal, porque eu jamais imaginei sair com 17 anos de Erechim e com 18 estar dando treino pro Paul McCartney, com 22 estar ali conversando, recebendo carona do Pet, do Adriano Imperador para ir para casa lá no Rio de Janeiro, no meu estágio, né, tá trabalhando com o Turra. Eu lembro que eu sou gremista, né?
Sim,
então,
que bom.
Num dos clubes que eu trabalhei foi o Cianorte do Paraná. E aí eu lembro que o nosso terceiro jogo era contra o Curitiba. E isso foi em 2012. E eu lembro que eu, como gremista, em 2007, 2008, 2009, ia pro Olímpico assistir os jogos do Grêmio e via o Tcheco lá como capitão. E eu achava muito legal. E daí, em 2012, quando eu tava no Cianorte, como auxiliar do Turra, ele era auxiliar no Curitiba. E eu lembro que quando tava, os times aqueceram, o jogo ia começar e os auxiliares têm que subir para a cabine. Daí eu lembro que eu subi com ele até a cabine, assim, fiquei pensando, poxa, 2 ou 3 anos atrás eu tava vendo ele lá, gritando o nome dele no Olímpico, torcendo por ele, e agora eu tô tendo a oportunidade de trabalhar junto, e ele falou, pô professor, bom jogo pra vocês aí e tal. Eu lembro que, assim, sabe, tá fardado, tá pronto pras oportunidades, as coisas vão acontecendo e a gente não tem controle muitas vezes, né? Então, tem que estar pronto.
Muito bom, Rodrigo, muito bom. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o endereço, qual é o local que o pessoal te encontra, Rodrigo?
O melhor local das redes sociais do posicionamento do Detox é o Instagram, né? É Desafio Detox 40, é o nome, mas é @RodrigoPiano, Rodrigo Piano com 2 Is, @RodrigoPiano. Eu tô lá, todo dia eu posto algum conteúdo sobre treinamento, sobre preparação física, sobre alimentação, sobre saúde. Lá também eu criei uma semana online gratuita para as pessoas que querem sair do sedentarismo em casa, fazer esses exercícios. Tem um acesso lá no link do perfil e a gente se encontra por lá.
Legal. Eu sei que o Piano é muito ativo no Instagram e ele responde tudo que é tipo de pergunta. Então, você, aquele que tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, parte de saúde, exercícios, não deixe de seguir o Piano e mandar através de um DM as suas dúvidas, sugestões.
Até, Carlão, sobre isso, da última vez que a gente conversou, um rapaz, o Matheus, né, veio falar comigo sobre, eu falei, Gustavo, sobre o mercado de afiliados digitais, que às vezes tem pessoas em casa que estão precisando de uma renda extra, e essa renda do afiliado com certeza pode se tornar a renda principal de uma família toda, porque é um mercado extremamente promissor. Ser um afiliado digital significa assim, vamos supor que o Carlos tenha um programa na internet, que ele comercialize teorias e práticas. Sim. Sobre como fazer os melhores investimentos.
Sim.
Aí o Carlos vende o programa dele. Só que o Carlos não vende sozinho. O Carlos pode escolher afiliados para venderem o programa dele na internet e ganhar comissões. Eu lembro que a gente falou sobre isso na nossa última conversa na internet.
Exato.
E o Matheus pegou esse gancho. E semana passada o Matheus me mandou um DM. Cara, graças à conversa de vocês, eu pesquisei sobre o Érico Rocha, sobre o Alex Vargas, sobre o mercado afiliados digitais. Estou me afiliando a alguns produtos, estou criando o meu, enfim. Né? Daqui a pouco está começando a gerar receita, assim como eu também estou gerando receita na internet. E ele falou, cara, só queria agradecer tu e o Carlos. Eu também tenho uma dúvida para perguntar, mas foi perguntando, enfim. Para quem tiver essa curiosidade, esse mercado de afiliados digitais é extremamente promissor.
Então também o Rodrigo pode tirar dúvidas sobre mercado digital e sobre afiliados. Eu acho que essa é a grande vantagem, Rodrigo, de a gente poder estar ajudando as pessoas e passando as nossas experiências. Gravando esse podcast do programa do Shockwave, dividindo esse podcast com os amigos. E a gente está disponível também para interação nas redes sociais. A minha é arroba cgchaves, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba cgchaves. Tuas palavras finais, Rodrigo. Te agradeço mais uma vez a participação aqui no programa Risco Retorno.
Pô, eu que agradeço, Carlão. E é sempre um privilégio conversar contigo e aprender. E até a próxima.
Muito obrigado, Rodrigo Piano. Este foi o programa Risco e Retorno, na sua Shockwave Radio, que trata semanalmente de assuntos relacionados a empreendedorismo, finanças, economia. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba cgchaves, visite nosso site riscoretorno.com. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.